Reunião da Igreja em Curitiba, 14 de setembro de 2019. A mordomia, o dono e o princípio de propriedade.
Amém, graças ao Senhor Jesus. Há muitos anos atrás, nós aprendemos que a palavra seminário, né? Nós estamos assim, fazendo um tipo de seminário sobre mordomia. Porque palavra seminário vem de semente, semear. E a palavra de Deus é uma semente incorruptível. Ela produz. Todo coração deve ser um coração lavrado pela cruz de Cristo, para que possa receber a palavra. E essa palavra frutificar. Entre aqueles corações que Jesus fala na parábola de Mateus capítulo 13, são 7 parábolas, né? O Senhor fala. Na primeira parábola do semeador, são vários corações. E um coração é o coração adequado. Tem um único coração ali que é perfeitamente adequado para que a semente frutifique. A Bíblia diz que esse coração, esse terreno, produz um a 30, um a 60 e 100 por um. A semente de Deus é incorruptível. Então, estamos falando sobre mordomia, a questão do princípio de propriedade ou de possessão. Falamos já por duas reuniões e nesta ainda falaremos sobre este tema. Conhecendo quem é o dono verdadeiro, né? Vamos abrir Isaías, capítulo 1. A grande dificuldade de Israel era a falta do conhecimento do dono. Capítulo 1 de Isaías. Veio aqui a palavra do Senhor, né? Uma visão. No verso 1 diz: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Seu povo. Deus deu uma visão a Isaías sobre o seu próprio povo. Em que dia? Nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá. Isaías profetizou nos dias desses reis, dizendo: ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra. Quando Deus fala tu, ó terra, está falando para o homem. Ele não está pregando para as árvores do campo ou para a terra que você vai ali e pisa em cima, não. Ouvi, presta ouvidos tu, ó terra. Quer dizer, terra que tem ouvido. Você. Você foi feito do pó da terra. É essa terra a quem o Senhor está dirigindo sua palavra. Aquele vaso que foi formado do pó da terra, que tem ouvidos, que tem olhos, que tem nariz, que tem boca e que tem um corpo formado e formoseado pelo Senhor. É essa terra aí. É a terra onde o Senhor quer plantar sua palavra, sua semente. Ele disse: porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Por que prevaricaram? Aqui está o que Deus fala no verso 3. O boi conhece o seu dono. Você que falou? Graças a Deus. Aqui está possuidor. Aí tá, dono na tua Bíblia? Amém, graças a Deus. Dono, o boi conhece o seu dono. E o jumento, a manjedoura do seu dono. Veja, a relação entre o dono e o boi é mais próxima do que o dono e o jumento. Porque diz que o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento do quê? Do seu dono. Israel é um povo sem dono. Eu pergunto, o povo de Deus é um povo sem dono? Eu pergunto outra vez, uma nova pergunta. O povo de Deus conhece quem é o seu dono? Ou conhece o seu dono e anda como quem não conhece o seu dono? Ou anda como um povo sem dono? Eis a questão. O meu povo não entende. E por que estamos ouvindo essa palavra? Para entender, para conhecer. Conhecer quem é o teu dono. Talvez você pense, eu sou dono do meu dinheiro. Quem é dono aqui? Tem algum dono aqui? Não tem. Só há um dono. Quem aqui que possa dizer que na sua morte ou no seu arrebatamento poderá levar tudo o que está utilizando aqui? Então você não é dono de coisa nenhuma. Precisamos conhecer o dono. Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 6. No capítulo 6, versículo 7. Veja o que diz. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ah, mas como? Eu fiz uma escritura no cartório. Eu sou o dono. Eu registrei no cartório de imóveis. Não vou levar isso aí? Não vai levar. Mas tem lá no banco um depósito no meu nome e diz que eu sou o titular da conta e que eu sou o dono. Não vou levar isso também? Os povos pagãos, os que adoravam ídolos e outros deuses, com a entidades diabólicas por trás da idolatria, todo mundo deve saber disso, né? Eu acho que todo crente sabe disso. Eles, quando morria o faraó, eles faziam aquela pirâmide, na verdade, as pirâmides que tem no Egito são túmulos. São túmulos em que o faraó era enterrado com seus tesouros, com suas riquezas, porque eles entendiam, eles pensavam, né, um pensamento filosófico deles e religioso era que na religião que eles acreditavam, o faraó ia precisar daquilo no outro mundo. E muitas vezes eram enterrados escravos juntos, servos, vivos, enterrados, para servir ele no outro mundo. Será que nós estamos vivendo segundo a religião egípcia, com o seguinte pensamento, acumular mais, mais e mais, porque um dia eu vou morrer e vou levar? Ou talvez eu não pense que vou levar, mas eu vivo como se eu pudesse levar. A minha vida, às vezes, corre atrás disto. Em Lucas capítulo 12, o Senhor Jesus, ele falou: em que consiste a nossa vida? Verso 15 do capítulo 12 de Lucas. Este não é ensino para formar preguiçosos. A Bíblia diz, quem não trabalha, não coma. Mas a Bíblia tem o outro lado da questão. Trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. Então o Senhor Deus, ele tem o ponto de equilíbrio. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Então, quer dizer, não ajuntar demasiadamente, mas o que for necessário para, disse Paulo, para sustentar você e repartir com o que tiver necessidade. É por isso que, às vezes, os ricos, eles se mandam daqui, eles vão lá para outro lugar. Eles vão para uma denominação onde eles sentem e fiquem confortável e eles falem que você pode enriquecer, use e abuse deste mundo, porque você tem que ser feliz. Aí você põe o pescoço na forca e no dia do Senhor você vai ver que você estará entre os pobres e não entre os ricos. Porque aqui diz-lhes, acautelai-vos, Jesus diz aqui, e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Mas no que consiste a vida de alguém? O Senhor Jesus fala mais à frente. Verso 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Riqueza, só há uma riqueza, Deus. A única riqueza que nós estaremos com ela por toda a eternidade é Deus. As demais coisas não estarão lá. Mas Deus, sim. E todo aquele que amou a Deus e creu nele. Todo aquele que crê no Senhor será salvo. Mas quem não crê está condenado. Eu queria falar, irmãos, olha, qual foi a compra mais cara em toda a história? Em todo o universo. Jesus, ele fala de algumas compras bem caras, altas, no capítulo 13 mesmo de Mateus. Vamos abrir no capítulo 13 de Mateus. Verso 44, Jesus fala de alguém que comprou algo importante de valor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nesse caso, vendeu tudo. Verso 45 fala novamente. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor foi, novamente menciona, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Esse aqui é um negociante daqueles um grande negociante. Só que aqui o reino dos céus está se colocando como um tesouro que vale a pena vender tudo, adquirir Não há como adquirir o reino de Deus sem se despojar de tudo. Não há como comprar aquele campo porque o preço dele é inalcançável e eu preciso me desprender de tudo. Não há como adquirir aquela pérola se eu não vender tudo, porque ela é de extremo valor. Então o Senhor Jesus colocou dois negociantes aqui, comprando duas coisas. Um comprando um campo, onde há um tesouro, o outro comprando uma pérola, que é de extremo valor. Mas eu gostaria, assim, de focar bem claro que valor que você tem. Tem o valor dessa grande pérola? Que alguém possa ser capaz de vender tudo e comprar você? Parece-me que nós éramos como aqueles escravos esqueléticos que estávamos na feira para ser comprado, ali ser vendido por aqueles senhores que nos capturaram. E o nosso dono, ex-dono, colocou uma plaquinha no nosso peito. E havia outros escravos mais fortes e vigorosos para o trabalho ao nosso lado, e nós completamente desqualificados, talvez sendo vendido por um denário, e talvez os outros sendo vendidos por 5 mil talentos ou outro valor superior ao nosso. Então chega um comprador e observa toda essa negociação. E ele, para não levar escravos para sua casa desvalorizados, o que ele faz? Ele oferece por aqueles escravos esqueléticos 10 mil talentos, muito superior aos escravos mais reforçados, aos escravos que tinham capacidade de servir o seu senhor. Mas chega aquele senhor, que mesmo nós não tendo valor, ele ofereceu 10 mil talentos para aquilo que não valia nada, e ele disse: vou preparar esses escravos para serem os meus servos. Eles serão vigorosos porque eu os fortalecerei, eu lhes darei vida, e foi assim que o Senhor fez conosco. Não que valia, mas o Senhor não podia, diante do seu próprio nível, ter alguém ao seu lado que fosse completamente desvalorizado. Pois aqueles que andam com Cristo são filhos de Deus. De forma alguma são os mais baixos da terra, são aqueles que atingiram as alturas mais altas dos céus. Em Cristo Jesus, o Senhor que nos comprou. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez que me lembro, só posso dobrar meus joelhos e agradecer, porque não valíamos nada, não valia nada. Mas agora eu tenho o valor do meu Senhor igualmente. E eu vejo que Paulo, quando ele recebe esse evangelho da glória de Deus, que primeiro a misericórdia abriu as portas da graça de Deus para que nós fôssemos introduzidos na glória de Deus. Então, nós valorizamos grandemente a misericórdia de Deus, valorizamos grandemente o viver debaixo da graça do Senhor, e porque um dia seremos introduzidos em sua glória, Mas o Senhor paulatinamente está revelando em nossa vida glória sobre glória. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, nós vemos aqui quem tem o direito de propriedade. Ele diz aqui, o apóstolo: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? E olha aqui, muito afirmativo, o Espírito Santo: e que não sois de vós mesmos. Não somos de nós mesmos. Sabe aquele ditado que as pessoas dizem assim: eu nasci assim, eu vou ser assim e vou morrer assim? Não, nós não somos de nós mesmos. Eu vou ser como ele é, vou viver como ele é e vou ser para sempre como ele é. Porque ele é o meu dono, ele vai projetar sua imagem em mim. O que que a ovelha do seu dono recebe quando ela é comprada? Paulo disse: eu levo no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, as marcas do proprietário. Eu sou dele, nele e para ele. Aqui, como que Jesus se tornou nosso dono? Verso 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Maravilha! Maravilha! Pertencemos ao Senhor. Quanto custou essa compra? Em Atos 20, verso 28, pastorear uma igreja, segundo a vontade de Deus, primeiro precisa ter o conhecimento do que está escrito aqui. Isso, muitos anos, o nosso pastor aqui, que estava, irmão Aniceto, sempre reunia os presbíteros e falava isto: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Olha, que consciência eu devo ter, pregando para mim mesmo agora. Apacentardes a igreja de Deus, não minha. De Deus. Propriedade de Deus. Como ele adquiriu? Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aí está o preço. Jesus tem a escritura de propriedade, que ele lavrou com seu próprio sangue. Estava vendo a história do Taj Mahal. Falar em história, o Flávio deve conhecer muito bem a história. Você conhece a história do Taj Mahal, como foi construído? Isto, presente para a esposa. O Taj Mahal é uma das sete maravilhas do mundo, considerado pelos homens. Ele foi exatamente construído pelo príncipe imperador, né? Imperador Shah Jahan. Ele construiu esse palácio no século XVII, que na verdade é um tipo de uma... É uma homenagem para a esposa dele. Ele não economizou na construção desse palácio, que é visitado na Índia por muitos turistas. Ele não economizou em mármore branco, ele construiu em mármore branco e pedras preciosas. A obra custou o equivalente, nos dias de hoje, a 500 milhões de dólares, ou 2 bilhões de reais. Isso nos séculos passados. Este é considerado um dos, assim, vamos supor, um dos presentes mais caros dentro da história. Mas todos os presentes caros durante a história da humanidade, nenhum supera o presente da salvação. Quanto custou o presente da salvação? Ela foi de graça. Foi um presente. Mas que custou muito caro. Extremamente caro. Sabe por quê? O amor sempre tem um alto preço. Nunca é barato amar. Amar custa caro. Um determinado pastor estava falando sobre o casamento. Ele estava falando sobre o preço e o custo. Quando você está noivo, você paga o preço de sair jantar com a noiva, ali com os parentes, pagar uma rodada de pizza. Se alguém quiser pagar hoje, levanta a mão. E daí, é o seguinte, ele pensa, pagar uma pizza é barato. Mas o que precisava descobrir-se? Que o custo do casamento é maior que o preço dele. Porque o custo é por toda a vida. Toda a vida. Eu vou ter que cuidar daquela irmã com a qual eu casei. Eu vou ter que sustentá-la. Eu vou ter que supri-la por toda a vida. Então o custo é maior do que o preço daquelas pizzas que ele pagou antes de casar. E não adianta recuar, porque este é o custo. Que o responsável é você, que é semelhante a Jesus Cristo. Você, varão, homem. E Jesus nos sustentará por toda a eternidade. E eu acredito que ninguém vai reclamar. Um dia uma esposa me ligou pedindo que eu falasse para o marido comprar uma calça para ela. Eu tive que telefonar para o marido, ó. Compra uma calça para tua esposa, ó. É o custo. Saiba que ao longo da vida, sabe-me lá quantas mil calças você vai comprar. Mas você vai ter que comprar. E a gente tem que comprar mesmo, né? Hoje eu saí com a Dionísio, fui no sacolão ali, de verdura e tal, essas coisas. Aí ela falou, agora, já estava tarde, né? Era quase uma hora da tarde, para começar a fazer o almoço, e, né? Aí ela disse, vamos passar agora no mercado comprar feijão branco, porque preto já estamos enjoados. Eu disse, ah, nessas alturas do horário, vamos comer o preto. Ela disse, ah, sabe quando a mulher dá aqueles trancos na gente, né? Eu peguei e falei, vamos comprar o feijão branco, senão a coisa vai ficar mais cara do que se imagina. Fomos lá, fui tranquilinho. Já estava chegando em casa, eu fiz de conta que não vi o caminho de casa, fui para o mercado. Aí ela pegou lá, feliz da vida, os dois, quilinho de feijão branco, chegamos em casa, almoçamos, tarde, mas foi um almoço feliz, né, amor? Então, veja, irmãos, a gente chega, o homem é assim, né? Ele não quer pôr o cabresto, mas ele põe. Não adianta. O cabresto do amor é bom, mas o cabresto da imposição não é, né? Por isso que a gente aprende a conviver se humilhando, deixa a esposa pôr um cabresto, faz de conta que você é bem submisso. Mas você tem que aprender a ser submisso. Primeiro com a esposa. Nossa, que escândalo, está ensinando contra a doutrina do Senhor. É verdade isso? Não. Porque Jesus Cristo se submeteu a ir à cruz por amor de nós. É. E os irmãos, né, ficam falando, o Joelão ensina que os homens têm que ser submissos às mulheres. Não, não é isso. Os homens têm que saber que a cruz é uma submissão em amor. E não a questão doutrinária. Você tem que ter vida e não doutrina, irmão. A vida é superior apenas a uma compreensão de letra. O que Jesus mostrou na cruz foi vida. Ele não mostrou um mandamento. Maridos, amai vossas mulheres. Não. Ele mostrou como que se ama. Não um mandamento, mas uma entrega de vida. Por isso que eu pensei, não quero negar o Senhor aqui, não vou ser reprovado, vou buscar esse feijão. É, irmãos, às vezes a preguiça faz a gente não... Quero chegar logo em casa, ficar tranquilo, cozinha aquele feijão que tem lá mesmo. Não, vou buscar o que ela quer. Por quê? Por certo, estou fazendo a vontade de Deus, quebrando meu coração, se sujeitando. Por quê? Queira ou não queira, na cozinha ela é chefe, eu não sou nada. Né? Dionísia está cheia, Dionísia. Amém. Mas, irmãos, a maior compra do universo foi a tua vida. E foi com o maior custo que se pode imaginar. Qual o valor que tem tua alma? Diz a Bíblia que nem o mundo inteiro poderá pagar o resgate da tua alma. Somente Jesus, entregue na cruz do Calvário, pôde pagar o preço da tua alma. Olha, quem poderia, por exemplo, dar um valor equivalente para a alma? Ninguém consegue. Então, Marcos capítulo 8, você vê Jesus falando sobre essa questão. Marcos 8, 36 e 37. Pois, que aproveitaria um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Jesus faz a pergunta, que daria o homem em resgate da sua alma? Nem não há nada para dar em resgate da alma, a não ser Jesus Cristo mesmo. O que vale mais que o universo inteiro? Somente o Filho de Deus. Ele deu sua vida para resgatar a nossa. Agora, somos dele. Só servimos a ele. Aqui entra a questão. Quando nós reconhecemos o nosso dono, esta coisa aqui não vai acontecer na nossa vida de querer praticar uma coisa que é impossível, por exemplo, Mateus 6, 19 a 24. Ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Isso quer dizer, considerando assim, se seus olhos forem bons, quer dizer, não forem cobiçosos, todo o teu corpo terá luz. Daí, no 23, né? Se, porém, se teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se teus olhos forem cobiçosos, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Agora o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por que Jesus está falando isso? Porque, vamos considerar assim, as riquezas são neutras e o dinheiro é neutro. O problema é a entidade que está por trás. O que está governante por trás das coisas. E que tem grande influência sobre a alma do homem. Se os olhos são bons, o dinheiro não vai representar uma idolatria. Ainda que aquela entidade por trás do dinheiro tente você, mas teus olhos não estão postos nisto. O tesouro, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o coração está direcionado no tesouro correto, que é o Senhor, então você estará livre do pecado da idolatria. Então, não podeis servir a dois senhores, porque você só tem um Senhor. Qual é o teu Senhor? Aquele que te comprou. E agora a palavra de 1 Coríntios 6:20 pode ser aplicada nessa questão de servir. Vamos considerar. 1 Coríntios 6:20 nos diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então vamos considerar, ali diz que não podeis servir a dois senhores. Então isso quer dizer, não podeis glorificar a dois senhores. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertencem. Jovem, velho, adolescente, saiba de uma coisa: tudo que você fizer com teu corpo, você dará conta. Porque ele não te pertence. É por isso que no casamento, antes do casamento, diz a Bíblia, você procura servir só ao Senhor e agradar só ao Senhor. Teu corpo é para agradar ao Senhor. E quando no casamento o Senhor concede uma bênção e te entrega para um cônjuge, onde este compartilhar físico está debaixo da bênção de Deus e autorizado por Deus, Porque Deus é dono tanto de um corpo quanto do outro. Só não dá sua bênção para pessoas do mesmo sexo. Isso não está na Bíblia. Macho e fêmea. Em Lucas 14:33, a exigência do Senhor Jesus para que sejamos discípulos dele. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Na King James diz assim, não renunciar aquilo que for de mais alta consideração, não pode ser meu discípulo. Então temos que reconhecer quem é o nosso dono, conhecer e entender que o Senhor é o nosso dono. E para encerrar, em Romanos 11, 35 e 36, vamos ver o que a Escritura diz. Ou quem, aqui faz uma pergunta, vou ler o 34 para completar, diz assim, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele? Quem é o primeiro doador das coisas? Alguém deu a Deus alguma coisa? Ah, está lá na Bíblia, lá foi, o primeiro sacrifício foi Abel que deu ao Senhor. Quem lhe deu primeiro? Mas Abel ofereceu daquilo que Deus deu. Ah, Abraão dizimou tal. Também, Abraão deu daquilo que Deus lhe deu. Mas eu quero perguntar aqui, a pergunta do Espírito Santo é esta. Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Bom, pode aparecer uma pessoa aí correndo e dizer assim, ah, eu fui o primeiro aqui, eu mereço o prêmio. Ninguém deu primeiro, por quê? Deus é primeiro. Primeiro Deus, como dizem os mexicanos. Primeiro Deus. Na versão hebraica, em algumas versões, quando você lê Gênesis 1, não está escrito assim, no princípio criou Deus. Está assim, no princípio Deus. Depois o criou, mas primeiro Deus. Deus é o único sábio. Continuando agora, Romanos 11, 36. Então, bom, fiz uma pergunta pro auditório aqui. Não apareceu ninguém que deu primeiro a Deus? Tem alguém que possa levantar a mão? Para que possamos levantar uma oferta aqui e recompensar você, dar um prêmio. Quando você nasceu, você veio a um mundo que já estava tudo preparado para você. Quem fez isso? Quem criou tudo? Deus. Como dizia um pregador, Satanás não criou nenhum fósforo. Ele é trevas e nem o fósforo ele consegue fazer. Porque se ele tentar inventar, ele só usa o material que Deus já criou. O fósforo foi Deus que criou. Mas agora vamos encerrar, todos nós juntos, lendo o verso 36. Amém? Com fé. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Amém. Ele é o Senhor de tudo e Senhor de todos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar glória ao nome do Senhor. Amém. Precisamos entender, precisamos ter a nossa mente renovada. Vamos exaltar o nome do Senhor, aproveitando. Alguém aqui não entregou sua vida ao Senhor e o considerando como dono ainda não fez isto? Hoje você tem a grande oportunidade de se oferecer ao Senhor. Para render glória no teu corpo, glorificar a Deus no teu corpo e no teu espírito que pertence a Deus. Vamos louvar o Senhor e adorar o Senhor. E nesse espaço que adoramos o Senhor, você pode vir e prostrar tua boca no pó e pedir: Senhor, eu quero viver uma vida contigo, reconhecendo-te como Deus e Senhor de tudo e dono da minha vida. Glória ao Senhor.